Revista Interdisciplinaria de Estudios de Género del Colegio de México. Volumen 10. Artículo titulado E quadrado a desigualdad y a igualdad de género, disputas y convergencias entre diputadas no Parlamento Brasileiro. Escrito por Carla Almeida de Universidad Estadual de Maringá, Brasil, Maringá. Por Daniela Soares da Silva de Universidad Estadual de Maringá, Brasil, Maringá. Y por Maite Potrich de Universidad Estadual de Londrina, Brasil, Londrina. Resumo. Este trabajo analiza os discursos de deputadas brasileiras de diferentes campos ideológicos para comprender cómo a desigualdad y a igualdad de género são enquadradas como problemas que merecen respostas por parte do Estado. Procuramos conectar as discussões sobre a representação política de mulheres com as discussões que têm mirado o Parlamento como o espaço para o avanço das pautas feministas. Para tanto, nossa referência é a tramitação de uma proposta de emenda constitucional, PEC, e o projeto de lei, PL, que evocaram temas vinculados aos direitos das mulheres, reforma da previdência social e combate à violência política contra mulheres. A fonte empírica incluiu os documentos oficiais produzidos na tramitação dos referidos projetos, os discursos parlamentares, bem como materiais publicados na imprensa. Consideramos que os discursos são construídos em contextos interativos que envolvem cooperação e, ou, disputa que cruza e conecta o Estado e sociedade civil. Este artículo foi recebido el dia 5 de enero de 2024. Aceptado el día 13 de septiembre de 2024 y publicado el día 21 de octubre de 2024. Introdução. Embora a presença de mulheres na política institucional seja diminuta no Brasil, desde a década de 1980, período que marca o fim da ditadura militar no país, os movimentos feministas fortaleceram-se crescentemente, alcançando de forma inédita voz pública na sociedade e presença nas instituições. Ao mesmo tempo, e também como reação a essas conquistas, os últimos anos foram marcados pela ascensão das forças e da agenda neoconservadora no país. Eles desenharam o contexto complexo e desafiador para as feministas brasileiras.
Em 2015, Dilma Rousseff, do Partido dos Trabalhadores, PT, a primeira presidenta mulher eleita para gerir o país, começava a enfrentar uma campanha pelo seu impeachment que carregou forte teor misógino.
No ano seguinte, seria destituída da presidência por meio de um processo qualificado por uma parcela da opinião pública e da bibliografia especializada, como o golpe. Em 2018, ocorreu o assassinato da vereadora feminista de esquerda Marielle Franco, do Partido Socialismo e Liberdade, PSOL. Marielle Franco, uma jovem e próspera liderança da esquerda, era negra, lésbica, de origem periférica e ativista de movimentos sociais dos direitos humanos. Ela expressava de maneira singular a pluralização pela qual passou o feminismo no Brasil, com crescente importância e crescença do feminismo negro, e o processo de renovação das lideranças de esquerda no país. O crime, ainda não solucionado pela justiça por suspeitas de interferência política, obteve repercussão internacional e marcou profundamente o contexto brasileiro desde então. No final desse mesmo ano, Jair Bolsonaro, o líder da direita neoconservadora, foi eleito como presidente da República, recrudescendo o combate às demandas feministas e aos direitos sociais e tal institucionalizados. Desse modo, as feministas, outrora engajadas na proposição de novas legislações, viram-se às voltas com a tarefa de bloquear o avanço institucional dos projetos de lei fortemente marcados pelo neoconservadorismo e tal, em voga no país. Os temas mais disputados entre feministas e conservadores foram o extensão dos direitos reprodutivos das mulheres e a descriminalização do aborto, Zareberg e Almeida, 2022. No Parlamento Brasileiro circulam várias propostas legislativas orientadas para a criminalização do aborto, inclusive em circunstâncias previamente garantidas por lei. Nesse contexto, tramitaram também no Congresso Nacional uma proposta de emenda constitucional, PEC, e o projeto de lei, PL, focus deste artigo, que evocaram temas e questões relacionadas aos direitos das mulheres, a proposta de reforma da Previdência e o projeto de lei de combate à violência política contra a mulher. Nossa proposta aqui é analisar como, no habituyi tais iniciativas legislativas, a desigualdade e a igualdade de gênero fora o equadradas por parte das deputadas feministas e das de direita como problemas que merecem respostas do Estado. Com este trabalho, pretendemos contribuir com o debate sobre as disputas políticas travadas em torno dos significados atribuídos às desigualdades entre homens e mulheres, mirado o problema da representação substantiva de mulheres. As duas iniciativas legislativas aqui escolhidas para análise nos permitem explorar, cada uma à sua maneira, como os parlamentares de distintos campos ideológicos lidam com, ou contornam, o desafio de reivindicar que as mulheres constituem o grupo específico que merece ser reconhecido para efeitos de direitos. Tal desafio implica interpelar o ideal fortemente arraigado na tradição jurídico-institucional dos Estados modernos de que os direitos devem se orientar por uma racionalidade imparcial e universalista. Nessa direção, na legislação que visou alterar o regime da Previdência, o desafio é o de construir a legitimidade para o tratamento diferencial de o grupo, as mulheres trabalhadoras, no debate de uma proposta que tinha como alvo mais aplamente, o conjunto da população trabalhadora do país. Na legislação sobre violência política, o desafio é o de justificar a necessidade de criação de uma lei para proteger de o tipo específico de violência, a violência política, o grupo também específico, as mulheres. Assim, nos interessou analisar como, mediante esses desafios, os enquadramentos para a igualdade e a desigualdade de gênero foram objetos de disputas entre parlamentares mulheres de distintos campos ideológicos. Ao analisar tais disputas, este estudo objetiva também contribuir com o debate sobre as oportunidades e os constrangimentos que deputadas feministas veem encontrado para ampliar sua audiência receptiva no parlamento no contexto marcado, simultaneamente pelo fortalecimento da agenda neoconservadora no Brasil e pelo crescimento e pluralização das vozes feministas no país. Para cumprir seus objetivos, o artigo está organizado em 5 partes. Na primeira, esclarecemos as fontes e procedimentos utilizados na pesquisa, bem como o uso que faremos do enquadramento como ferramenta metodológica. Na segunda, buscamos conectar nossa discussão com o tema da representação política de mulheres e do parlamento como tejeno para a promoção da agenda de gênero. Nas terceira e quarta partes, apresentamos e analisamos os dados coletados sobre as iniciativas legislativas alvos de nossa tesão. Finalmente, na quinta, apresentamos as considerações finais, procurado alinhavar argumentos derivados dos dados empíricos. Notas metodológicas sobre enquadramentos, procedimentos e fontes de pesquisa. No Congresso Brasileiro, as propostas de emendas constitucionais, PECs, refere-se às iniciativas legislativas que visam alterar artigos da Constituição e possuem o processo de aprovação mais longo que os projetos de leis, PLs, que têm como objetivo criar ou alterar leis vigentes e pactos ao estabelecido na Lei Magna. No caso das iniciativas selecionadas para análise neste artigo, ao que se refere a mudanças no regime previdenciário, é uma proposta de emenda constitucional PEC 6/2019, denominada aqui PEC-PREV. Ao que se refere a violência política contra mulheres, é o projeto de lei PL 349/2015, que iremos denominar PLPO. Cabe sublinhar que nossa atenção não recairá, propriamente, no processo institucional de tramitação da PEC-PREV e do PLPO. Entretanto, este entrará no raio de nossa atenção na medida em que for importante para entender o contexto em que os discursos sobre essas iniciativas legislativas foram produzidos, bem como para compreender os constrangimentos e os incentivos que o Parlamento Brasileiro oferece para a promoção da agenda de gênero. Afinal, os discursos que iremos analisar foram construídos em contextos iterativos que envolveram cooperação e, disputa que, por sua vez, foram modeladas por recursos institucionais específicos que as forças em jogo conseguiram acionar. As iterações mediante as quais os discursos sobre as iniciativas foram produzidos, em muitos momentos, cruzaram e conectaram o Estado e sociedade civil. Cabe registrar que, no caso do PLPO, a participação da sociedade civil durante a sua tramitação esteve mais concentrada na interação com os institutos de pesquisa Asmina e Marielle Franco, cujos relatórios ajudaram a dar robustez aos pareceres parlamentares. O tema da violência política contra as mulheres, naquele momento, Gerou maior repercussão entre as mulheres que estavam na política do que no público em geral. Já no caso da PECPREV, a participação da sociedade civil no seu debate ganhou contornos mais densos, sobretudo durante a sua tramitação. A razão para isso está, em parte, no fato de que essa pauta impacta profundamente os conflitos distributivos, tendendo a engajar públicos mais amplos no seu debate. Procuramos analisar nos discursos das deputadas como os temas da desigualdade e da igualdade de gênero foram construídos ou contestados como problemas, bem como compreender as soluções que lhes foram endereçadas, considerando os recursos institucionais específicos oferecidos pelo Parlamento no Brasil para a promoção da agenda de gênero desde a perspectiva feminista. Igualdade de gênero pode ser entendida como a busca por igualdade de oportunidades, por exemplo, ou como a transformação de toda a estrutura que determina o que é ser homem ou mulher. Wowby, 2005. Para explicar essas variações e como elas se traduzem em políticas públicas voltadas para a igualdade de gênero, a análise crítica de enquadramentos foi proposta para analisar dinâmicas de poder relacionadas ao discurso na elaboração de políticas, verificado diferentes representações que os atores sociopolíticos fornecem sobre problemas e suas soluções. Vader-Arach Verloh, 2016, página 1. Como definido por Verloh, 2004, análise de enquadramentos permite captar as diferentes definições atribuídas à igualdade e à desigualdade de gênero, bem como as soluções apresentadas para estes problemas e eventuais inconsistências políticas nos discursos sobre políticas públicas para mulheres. Conforme Verloh y Lobardo. Vírgula, os quadros de políticas que operam tanto explicitamente e implicitamente no discurso dos atores políticos levam estes últimos a selecionar e focar a atenção em certas questões, argumentos e atores, e quanto ao mesmo tempo ignorar ou marginalizar outros. A consciência das inconsistências e exclusões nos discursos políticos pode ser uma ferramenta poderosa para aprimorar a formulação de políticas de gênero e minimizar processos de exclusão. 2007, página 38. O ponto central na análise dos enquadramentos sobre igualdade e desigualdade de gênero refere-se ao problema da legitimidade de quem fala ou deve falar sobre o assunto. Wowby, 2005, Verloh y Lobardo. 2007, página 34. E nesse ponto, também nos interessa compreender como as deputadas dos diferentes campos políticos buscaram seu reconhecimento como representantes legítimas para falar sobre os problemas que afligem as mulheres. Para localizar as deputadas brasileiras no espectro ideológico, nos guiamos pelo seu pertencimento partidário, com base na classificação que Bolognesi, Ribeiro e Codato, 2023, apresentaram para distribuir os partidos políticos brasileiros no seguinte continuo: extrema esquerda, esquerda, centro-esquerda, centro, centro-direita, direita e extrema-direita. Cabe sublinhar, entretanto, que o qualificativo extrema que os autores utilizaram para localizar os partidos nesse continuo tem o sentido posicional e relacional. Ou seja, esse qualificativo indica a distância que os partidos mantêm entre si no espectro ideológico. Assim, aqui, a localização de um partido nessa classificação, em extrema-direita ou extrema-esquerda, não tem relação direta ou automática com a ideia de extremismos ou fundamentalismos. As deputadas serão citadas nas próximas sessões em correspondência com a localização de seu partido naquele espectro. Serão consideradas feministas aquelas que assim se autodenominam. No caso específico dos debates das iniciativas de leis aqui analisadas, apenas deputadas do campo de esquerda deixaram explícita sua afiliação ao feminismo. Por fim, fizemos uso de análise documental para esta pesquisa. A fonte empírica incluiu os documentos oficiais disponíveis no site do Congresso Nacional relativos à tramitação dos projetos de leis analisados, nos quais os discursos sobre eles foram registrados, na forma de vídeo ou na forma escrita. Também utilizamos informações disponíveis nos sites das deputadas e materiais divulgados na empresa e na internet que forneceram registros do debate que se desenrolou em torno das iniciativas legislativas analisadas. 2. Representação política de mulheres. A defesa do aumento da representação descritiva de mulheres nos espaços decisórios sempre esteve, de alguma maneira, acompañada pelo argumento G que ela impactaría a representación substantiva, alterado os resultados políticos en favor daquele grupo, tornado reconocido para efeitos de direitos, frase Schech, 2008. A despeito disso, há muitas controvérsias em torno das justificativas teóricas mobilizadas para aparar as relações entre representação descritiva e substantiva, como aquelas implicadas com a essencialização das mulheres como grupo. Além disso, existe o debate e portátil baseado em achados empíricos que perscruta sob que condições e contextos específicos a maior presença de mulheres na política implicaria resultados políticos favoráveis a elas. Os vínculos entre representação descritiva e representação substantiva continuam, portanto, objetos de interrogação. Fundada nos trabalhos de Josabeth Moscater e Drugi Dalerup, a tese da massa crítica busca oferecer a esse debate algumas chaves para a compreensão daqueles vínculos. Ela estabelece que as mulheres passariam a ter impacto efetivo sobre os resultados políticos apenas quando sua presença nas instituições chegasse ao um certo número que permitisse a formação de coalições capazes de interpelar os estereótipos de gênero. Shields e Grock, 2008. Entretanto, baseadas no conjunto de estudos que apresentou evidências e posições controversas sobre a tese da massa crítica, Shields e Grock, 2008, sugere que, antes de supormos que haverá alianças entre mulheres conforme seu número aumente no parlamento, devemos priorizar perguntas sobre como ocorre a representação substantiva das mulheres, deslocado nosso foco analítico do macro para o micro, mirado no que as atrizes e atores políticas realmente fazem. Nessa direção, dialogado com a tese da massa crítica GCGI, 2021, argumenta que a capacidade das parlamentares influenciarem o processo político depende também da existência de recursos institucionais, como bancadas ou comissões de mulheres, que favoreçam a formação de uma identidade coletiva e possibilitem coordenação de ação. Assim, os dispositivos institucionais disponíveis e a disposição das mulheres para agirem conjuntamente importaria. Não por acaso, os chamados órgãos parlamentares centrados no gênero traduzão livre de gender focus et parlamentaribadis, vieram ao ganhado espaço na agenda de debate sobre representação política de mulheres na medida mesmo e que se proliferaram em vários países. A presença dessas inovações tem sido considerada indicadora de recursos que favoreceria o avanço da agenda de gênero no parlamento, ao proporcionar espaço e legitimidade para uma deliberação conduzida pelas perspectivas das mulheres e ao funcionar como uma porta de entrada para diversos grupos de mulheres acessarem o processo legislativo. Mas, como alertam algumas análises, sua efetividade para promover a coordenação da ação de mulheres no parlamento depende das tradições parlamentares vigentes em cada país e, também, do grau de suas clivagens partidárias. As mulheres no parlamento podem ter, afinal, diferentes pertencimentos partidários pertencerem a distintos grupos raciais e de classes. Sauer, 2023, Kroak e Nohis, 2023. No Brasil, a bancada feminina é conhecida desde a década de 1980, quando as mulheres de diferentes partidos e matizes ideológicas buscaram coordenar ações para influenciar a elaboração da nova Constituição, GCJ, 2021. Entretanto, somente em 2013 ela foi reconhecida como uma estrutura organizacional que faz parte do Congresso Nacional. 3 anos depois, em 2016, foi criada a Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher, que passou a ter jurisdição em questões relativas às mulheres. A pesquisa de Bajeira com deputadas brasileiras mostra que a bancada feminina é o espaço de agenciamento das representantes que se organizam no difícil equilíbrio estratégico entre identidades partidárias e solidariedade de gênero. Bajeira, 2021, página 614. Como o coletivo baseado no gênero, a bancada feminina é conformada por tesões relativas às clivagens ideológicas. É digno de nota que esses recursos foram criados no momento um pouco anterior às eleições de 2018, em que houve o aumento de deputadas eleitas. Naquelas eleições, as mulheres passaram de 51 a 77. A heterogeneidade partidária e ideológica das mulheres parlamentares ficou mais acentuada nas últimas eleições e, embora minoria no parlamento, suas vozes tornaram-se centrais no debate público entre as esquerdas e as direitas no país. Na legislatura que tramitaram as duas iniciativas de leis aqui analisadas, que se inició en 2019 y terminó en 2022, considerado clasificado dos partidos propuesta por Bolognesi, Ribeiro y Codato. 2023, o Congresso Nacional Brasileiro estava así composto no que diz respeito à disposição dos vínculos partidários das mulheres parlamentares: 8% extrema-esquerda, 23% esquerda, 18% centro-esquerda, 5% centro, 38% direita, 2% centro-direita, 5% extrema-direita. Cabe notar que, embora, no geral, os partidos do espectro da esquerda costumam ter mais mulheres nas suas bancadas parlamentares, o Congresso Brasileiro é composto por uma maioria de partidos do espectro da direita, o que deve ser levado em conta na análise das possibilidades de cooperação, disputa entre elas. De todo o modo, se a teoria da massa crítica aposta no aumento do número de mulheres como fator a favorecer a queda de gênero no parlamento, temos que considerar que, como diz Schreiber, 2008, na medida em que o poder político das mulheres aumenta, também aumenta uma disputa entre quem representa seus interesses no processo de formulação de políticas. Nesse cenário, as feministas são desafiadas por antifeministas que também afirmam representar os interesses das mulheres. É esse o desafio vivenciado hoje pelas parlamentares feministas brasileiras e para o qual lançamos nosso olhar neste artigo. 3. Lei de combate à violência política contra a mulher. Para Kroc e Restrepo 2016, a violência política contra as mulheres é uma manobra da sua participação política de resistência que ganha expressão em atos de violência, assédio e sexismo com a intenção de obrigá-las a se retirar da vida pública ou disciplinar o lugar e as maneiras específicas pelas quais elas devem ocupar e se comportar naquela esfera. Assim, esse tipo de violência também se expressa no uso de estereótipos de gênero, com foco em seus corpos e papéis tradicionais, principalmente como mães e esposas, o que nega ou prejudica sua competência na esfera política. Kroc e Sani, 2016, página 139. No Brasil, o tema entrou na agenda legislativa em 2015 e passou a ter o destaque crescente no contexto bastante desafiador e complexo para as feministas, tal como mencionado anteriormente. Diante dessa situação, o curioso é que a entrada do tema da violência política no Legislativo brasileiro ocorre em 2015 por iniciativa de uma parlamentar do campo da direita. Nesse ano, a deputada Rosângela Gomes, 2015, do Partido Republicano Brasileiro PRB, apresentou ao plenário da Câmara dos Deputados o projeto de lei N.349/2015, PL, aqui nominado PLPO. Mulher negra, evangélica e de origem humilde, como ela mesma se qualifica, é integrante da bancada evangélica e da bancada feminina do Congresso Nacional. Atualmente, coordena o PRB Mulher Nacional. Assim, podemos dizer que ela disputa em nome da direita evangélica o enquadramento da defesa das mulheres. O PLPO dispunha sobre o combate à violência e à discriminação político-eleitorais contra a mulher e, em sua justificativa, a autora enquadra a subrepresentação política das mulheres como o problema a ser enfrentado pelo Estado brasileiro. Em sua percepção, fazia-se urgente garantir às mulheres uma trajetória política livre de barreiras preconceituosas. O combate à violência e à discriminação político-eleitorais contra a mulher foi enquadrado como uma solução para o problema da subrepresentação desse grupo. Na redação inicial do PLPO, violência e discriminação político-eleitorais são, respectivamente, descritas da seguinte forma. Artigo 2º. Agressão física, psicológica ou sexual contra a mulher, eleita ou ainda candidata a cargo político, no exercício da representação política, com a finalidade de impedir ou restringir o exercício do seu cargo e ou induzi-la a tomar decisões contrárias à sua vontade. Artigo 3º. Atos que façam distinção, exclusão ou restrição baseada no sexo, em prejuízo do reconhecimento, gozo ou exercício dos direitos e das liberdades políticas fundamentais da mulher. Brasil, 2015. Página 01. Grifo nosso. https://www.camara.leg.br/proposicoesue/ficha-de-tramitacao. It proposicao igual 946625. A deputada ressaltou a juridicidade do seu projeto com base na Convenção sobre Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra a Mulher, CEDAW, un tratado internacional que aborda la discriminación contra la mujer en los campos político, económico, social, cultural y civil. Vale notar que el tratado es resultado de los esfuerzos feministas de las décadas anteriores para incorporar los derechos de las mujeres en la agenda de los derechos humanos. Es también digno de nota que, no pulpo, o covache a violencia política incluía dos eixos de opresao, sexo y raza. Así como o primeiro poto a ser sublinhado, observamos que a deputada da direita pautou o tema da violência política contra mulheres no Congresso Nacional Brasileiro mobilizado demandas feministas institucionalizadas e esferas transnacionais, bem como se valedo da importância que as desigualdades raciais adquiriram no debate público do país como resultado dos ativismos interseccionais, antirracistas e do feminismo negro. Vejamos os desdobramentos dessa iniciativa da deputada. O PLPO ficou parado alguns anos até que tramitou em duas comissões parlamentares, a Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher e a Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania, CCJC. Na Mulher, ele obteve parecer favorável de sua relatora, a deputada Raquel Muniz, do Partido Social Democrata, PSD, também de direita. A Mulher foi o hábito no qual as parlamentares fecharam os acordos em relação ao projeto. Processo que cotou com a liderança, a julgar pelos seus desdobramentos, das deputadas de direita, que lograram maior capacidade de articulação com os partidos mais próximos ideologicamente, estes, majoritários no Parlamento Brasileiro. A relatora enquadrou o combate à violência política como o caminho para tornar a sociedade brasileira mais igualitária e imprimir justiça e humanidade, as relações sociais, incluído outros eixos de opressão ao povo. No parecer da relatoria, que foi aprovado por unanimidade na Mulher, sugere-se que é preciso ir além no combate ao preconceito, apilhado-se às hipóteses de preconceito e garantido o atendimento ao disposto no artigo 3º, 4 da Constituição Federal, segundo o qual constitui objetivo fundamental da República Federativa do Brasil promover o bem de todos, sem preconceitos de origem. Raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. Grifos nossos. https://www.camara.leg.br/proposico/ficha-de-tramitaca. E proposica o igual 2 U 5579. Podemos dizer que a importância da inclusão da cor como um marcador social se justifica pelo padrão da discriminação racial no Brasil, que é baseado no fenótipo e na aparência física das pessoas, ou seja, na sua cor, Nogueira, 1998. As opressões experimentadas pelas mulheres são atravessadas por diferentes eixos de opressão, entre eles racismo e sexismo que impede a constituição delas como sujeitos, Gonzalez, 1984. Esse entrelaçamento se verifica, especialmente, nas eleições municipais de 2020. Nesta ocasião, o Instituto Marielle Franco fez um levantamento sobre os dados da violência política de gênero contra mulheres negras. Há esse plus de comentários violetos que assimila o acordo da candidata e outros aspectos físicos em termos pejorativos. Em contrapartida, descobriu-se que cada vez mais mulheres negras estão optando por se autodeclarar como pretas, com o objetivo de reforçar uma posição política em relação à sua cor. Daí o mérito de listar a cor entre as formas de discriminação combatidas pela Lei de Combate à Violência Política contra a Mulher. E, novamente, chamamos a atenção para o fato de que uma deputada do capo da direita mobiliza um marcador social que adquiriu importância no debate brasileiro, em função dos ativismos interseccionais, antirracistas e do feminismo negro. Em seguida, o PLPO foi encaminhado para apreciação na CCJC sob relatoria da deputada Sherida Oliveira do Partido da Social Democracia Brasileira, PSDB, também de direita. Observa-se, assim que, toda a tramitação, o PLPO parece ter ficado sob a condução das parlamentares desse capo. Eis seu relato favorável, mais uma vez, a ideia de igualdade figurou nos enquadramentos sobre o tema. No mérito, manifestamos-nos favoravelmente à aprovação tanto do projeto original quanto da emenda aprovada pela Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher. As medidas ali propostas são relevantes e representarão mais um passo importante rumo à igualdade de direitos entre homens e mulheres no campo da representação política no Brasil, 2018, Pagina 04, http://www.tucamara.lec.b/proposicuesue/ficha-de-tramitacao. Y proposicao igual 2 susi 60. Até 2018, UPE hipercogeu asistacias da Cámara dos Deputados sei criar alargis, na opinião pública, a pesar do seu tema já ter obtido relevância anterior no cenário internacional. No começo daquele ano, a deputada Cristiane Brasil, do Partido Trabalhista Brasileiro, PTB, de centro-direita, apresentou um novo projeto sobre o tema. O seu PEI 9699/2018 estabelece a violência política contra mulheres como crime eleitoral, também buscado justificativa e cobeções internacionais. O que chama a atenção nesse projeto é que, na sua redação, a parlamentar da direita mobiliza termos típicos de enquadramentos feministas. Ela dirá que a baixa representatividade feminina na política se deve ao processo histórico de sujeição ao patriarcado que impõe à mulher o óbice de participar da cena política, reservado de coexclusividade, o Espaço Doméstico Brasil, 2018, página 05, grifo nosso. Além disso, o seu projeto fala de violência de gênero, e não contra a mulher, como tal estava no projeto de José Angela Gomes. As brasileiras continuam inseridas no contexto de baixa representação política e diversas modalidades de violência e razão do gênero. Existe um hiato entre as conquistas formais, positivação e a realidade material, efetivação, decorrente de questões estruturais da sociedade. A desigualdade na representação política ainda é preocupante, colocado em xeque a própria legitimidade do parlamento e a qualidade da democracia brasileira. Brasil, 2018, página 03, grifo nosso, https://www.tucamara.lec.br/proposicuesue/ficha-de-tramitacao. E proposicao igual 2 susi 68798. Essa alteração dos termos utilizados para nomear a violência política não é trivial em termos de enquadramento. No primeiro PL, a discriminação é mobilizada em razão do sexo, no segundo, em razão do gênero. Essa diferença seria explorada no plenário da Câmara dos Deputados em 2020, como veremos adiante. No momento, importa salientar a mobilização de termos típicos de enquadramentos feministas por uma deputada da direita, explicitamente apoiadora de Bolsonaro no período seguinte, quando este foi eleito, o político explicitamente alinhado com pautas antifeministas. Para compreender esse contexto, temos que lembrar que, em 2016, já no governo instituído após o impeachment de Dilma Rousseff, a deputada em questão foi impedida pela Justiça de assumir o Ministério do Trabalho pelo fato de já obter condenações na Justiça Trabalhista. Na época, Cristiane dizia-se vítima do machismo e valia-se dos pressupostos feministas para reverberar essa afirmação, estratégia que não demorou a ser invalidada por coletivos feministas. No início de 2018, com a apresentação do PL mencionado, a deputada investe, assim, mais uma vez na estratégia de enquadrar como machismo a barreira jurídica que enfrentou para assumir o ministério. Mas, em 2018, foi o assassinato já mencionado da vereadora Marielle Franco que da novo e puso ao tema da violência política contra mulheres. No Congresso Nacional, novos projetos foram então apresentados por outras parlamentares e, em seguida, tal como o da deputada Cristiane Brasil, apesados ao primeiro, da deputada José Angela Gomes. Ainda no parlamento, o PPO da deputada José Angela recebe moções de apoio de vereadoras filiadas a partidos de direita e de extrema direita de algumas câmaras municipais. Na sociedade civil, o engajamento em torno a essa pauta partiu de dois institutos de pesquisa, ambos de caráter progressista e feminista, Asmina e Marielle Franco. Durante os períodos eleitorais, eles fizeram relatórios de pesquisa sobre os casos de violência política sofridos por mulheres candidatas. Nas eleições municipais de 2020, por exemplo, o Asmina fez a primeira edição do Monitora, que consiste no monitoramento dos perfis de candidatas em diversas redes sociais, coletado postagens e interações para identificar formas de violência digital contra mulheres políticas. Com base nessas análises, foram produzidas reportagens e recomendações visado combater a violência de gênero online. O produto do Instituto Marielle Franco é, como já mencionado, resultado de uma pesquisa feita no mesmo período, Más coge corche específico para os casos de violencia contra candidatas negras. Os resultados obtidos foram mobilizados nas justificativas das deputadas que apoiava o aprovação do PLPO de José Angela Gomes que, em 2020, estava para ser discutido e votado pelo plenário do Congresso. Nessa instância, sua relatoria ficou sob a responsabilidade da deputada Angela Mi, do Partido Progressista, PP, também de direita. A exemplo dos demais pareceres, a ideia de uma sociedade igualitária foi incorporada ao enquadramento do tema. Nas palavras de Angela Mi, a violência política contra a mulher objetiva é pedir, anular ou obstaculizar o exercício dos direitos políticos das mulheres, comprometendo a participação igualitária da mulher em diversas instâncias da sociedade Brasil, 2020, página 03. Para comprovar esse diagnóstico, a deputada citou o monitoramento realizado pelo Instituto Asmina e descrito anteriormente. O monitoramento realizado pelo Instituto Asmina, em parceria com o Internet Lab, apenas entre os dias 15 e 18 de novembro de 2020, coletou 347,4 mil tweets, os quais cita os 58 candidatas e candidatos que disputam o segundo turno para prefeito em municípios de 13 estados do país. Desses, 109,4 mil tweets eram direcionados às candidatas, e 8 mil tinham algum termo ofensivo. Entre 2.390 tweets com termos ofensivos que tinham uma ou mais curtidas ou retweets, 17,3% 415 eram ofensas diretas às candidatas, tais como Safada, Lixo e Vagabunda Brasil, 2020, página 04, https://www.camara.lec.br/proposicoesue/ficha-de-tramitacao. It proposicao igual 2266CQ7. Até aqui, podemos observar que as noções de igualdade e sociedade igualitária são constantes nos enquadramentos das comissões parlamentares. Em todos os casos descritos, as deputadas se referem, sobretudo, à necessidade de equalizar as relações sociais entre homens e mulheres civis. Mas, na discussão do plenário, os consensos abrigados nesses enquadramentos deram lugar a disputas importantes. Nesse momento, foram protocoladas 3 emendas parlamentares ao projeto, 2 deles de autoria da deputada feminista Samia Bofi, 2020, do PSOL, de esquerda. Uma sugeria a substituição das expressões em virtude de sexo, em virtude de seu sexo e em razão do sexo por em razão de a vítima ser mulher. Na justificativa, foi dito que o uso da expressão sexo feminino pode facilmente ser interpretada a partir de uma lógica inadequada de que a lei apenas protege mulheres cissexuais, o que seria uma limitação indesejada no hábito e no objetivo da lei que está sendo discutida, uma vez que as mulheres transexuais eleitas em 2020 nos municípios brasileiros são algumas das mais afetadas pela violência política que buscamos coibir, recebendo mensagens ofensivas e ameaças de violência e de morte. https://www.camara.lec.br/proposicoesue/ficha-de-tramitacao? It proposicao igual 2266667. Na outra emenda, propunha-se que os atos que e tal seriam caracterizados como violência política fossem denominados violência de gênero. A deputada Angela Ami rejeitou ambas as emendas propostas pela deputada de esquerda, dizendo que após o diálogo com diversos líderes partidários, entendemos que já avançamos bastante nos pontos principais no substitutivo apresentado, razão pela qual vamos rejeitar as emendas de plenário. Esse parecer da relatoria sugere a existência de um acordo interno à Câmara dos Deputados sobre a não incorporação do termo gênero ao texto original do PLFO, indicado que os parlamentares da direita, mulheres e homens, majoritários no parlamento, compreensivelmente, conseguiram razoável controle sobre a tramitação e o enquadramento do tema no Congresso. Vale a pena, entretanto, explorar as disputas e tal transcorridas porque, quando o PLPO se tornou tópico do debate da sessão da Câmara dos Deputados, foi possível perceber que, sob o enquadramento mais superficial e tal consensual, da igualdade entre homens e mulheres, subjacia importantes divergências entre as parlamentares. Nosso material empírico permitiu captar duas delas, que se refere a diferentes outras camadas de enquadramentos para o tema. A primeira divergência tem a ver com a reprovação das emendas da deputada Samia Bofi pela deputada Angela Ami. Sobre as emendas, A deputada Josayela Gómez, pejibe y si saber uki es sofrer violencia política pelu fatu y ser mujer y ki, a pesar de su trabajo con aficu para aprobar legislaciones que favorecese y hombres y mujeres. A conclusao extraída pela deputada desi jaciocinio jepercuchi e acusasois contra abacada dupso debido a suas propostas y emeda parlamentar. Así, Josayela solicita exclusao du termo género y gis que a substituisao das expresois que preexei u testu original e u atu y covardía y desrespeito du partido, ya que feria acordos partidarios anteriores. Na verdade, a rejeição ao termo gênero é regra entre os dias parlamentares da bancada evangélica. Guardiões do discurso da ideologia de gênero, eles e elas veem no fator biológico, o sexo, o determinante dos papéis sociais masculino e feminino. O gênero, em contrapartida, é uma ameaça a essa ideia pelo fato de ser baseado na noção de que os papéis dos homens e das mulheres é uma construção social que não guarda reciprocidade com a designação sexual. Essas premissas têm origem em documentos emitidos pela Igreja Católica na década de 1990, mas fortalecerá-se no Brasil e no Congresso Nacional a partir de 2010. Os setores conservadores e religiosos do parlamento transformaram a reação ao gênero numa estratégia política para institucionalizar o discurso e a moral cristãos. Assim, nas palavras de Josayela Gómez, a emenda parlamentar protocolada pelo PSOL foi vírgula u golpe baixo. Vírgula sei o que é sofrer violência política, porque já participei de uma câmara e que havia 20 vereadores, e eu era a única mulher. E eu tinha dois agravantes. Mulher negra, evangélica. Vírgula faltou agora diálogo. Porque eu, mesmo cedo da bancada evangélica, sempre dialoguei com a bancada feminina, de forma suprapartidária, até dedo, construído e ajudado. Vírgula eu me senti agora desprestigiada pela bancada. Vírgula não quero que prevaleça esse momento chato, triste, decorrente da apresentação desta emenda, que não tem a ver com aquilo que defendo. https://escriva.camara.lec.be/escriva-servicosue-html-601view. A réplica ficou a cargo da deputada Fernanda Meuxiona, PSOL, que questionou todas as acusações acima e resumiu o debate numa pergunta. Ela, Josayela Gómez, acha que as mulheres trans não têm direito a serem protegidas da violência política? https://escriva.camara.lec.be/escriva-servicosue-html-601view. A deputada dirá, também, que a expressão e razão de ser mulher, sugerida pelo PSOL, unifica as mulheres ao invés de separá-las. Autora das emendas parlamentares discutidas, a deputada Samia Bofi, PSOL, também discursou sobre o tema. Para ela, o enquadramento da deputada Josayela é violento e reverbera perspectivas preconceituosas que persistem no diário da sociedade brasileira. Nesse enquadramento, a questão da legitimidade também aparece, mas para outro fim, proteger mulheres trans e travestis de atos de violência política. Vírgula, estamos falando de mulheres que têm representatividade, têm legitimidade e carregam consigo a história de tantas outras que, infelizmente, fica para trás e não consegue sequer almejar entrar nesses espaços, produzindo legislação de igual para igual, porque a violência transfóbica as exclui dessa possibilidade. https://escriva.camara.lec.bg/escriva-servicosue-html-601view.
A deputada Erika Cocai do PT, de esquerda, concordou com os discursos das deputadas do PSOL.
Ela fez as palavras da deputada Fernanda Meuxiona, PSOL, a sua se acrescentou. Nós temos o crescimento imenso e o reconhecimento do povo brasileiro dos direitos das pessoas trans, direito de viver em uma humanidade, direito de ter liberdade, direito de ter respeitada a sua identidade de gênero, que é fundamental para que as pessoas possam ser vistas como são. Como negar essa condição se temos uma legislação que está falando de violência política de gênero? As violências que atingem a população brasileira sempre carregam a violência de gênero. Há uma violência de gênero presente na atuação política, não apenas nas candidaturas como também nos mandatos. Excluir as mulheres trans? Excluir as mulheres trans seria como se este projeto estivesse permitido que as mulheres trans fossem vítimas de violência. Eu quero dizer que não somos favoráveis à proposição, Mas que nós estamos de pleno acordo que é preciso uma legislação que não discrimine as pessoas trans, que não permita a violência política contra as mulheres trans e tivo portato. Fechamos com o apoio incondicional a emenda apresentada pelo PSOL. https://escriba.camara.lec.br/escriba-cervicosue/html/601view. Margarete Coelho, do Partido Progressista, PP, classificado como direita, e Yajira Fegali, do Partido Comunista do Brasil, PROB, como esquerda, também contribuíram para esse debate. A primeira justificou que o texto do PP foi caminhado para aprovação na sessão do plenário era o texto médio e, por esse motivo, as nuances da sua redação seriam interpretadas de acordo com a doutrina e ideologia dos magistrados designados para julgar atos de violência política. A mesa o texto médio sugere que ele estava no limite do consenso possível por parte da maioria parlamentar no Congresso, formada pela direita. Para a lei desse limite, os conflitos deveriam se transcorrer em outra arena, a jurídica. Essa justificativa, erguida em apoio ao pedido de rejeição à emenda, foi contestada por Yajira Fegali, que sublinhou a desconfiança da transfobia praticada em alguns níveis do Poder Judiciário e decorrência da sua experiência como relatora da Lei Maria da Penha. Muitos juízes, vírgula, não dão decisões a favor de mulheres trans, não defendem mulheres trans quando são agredidas e chegam quebradas, espacadas, nas delegacias. Em seguida, a deputada dedicou suas palavras a Rosângela Gomes e crítica à influência simbólica da bancada evangélica que está escrita no PLPO. A lei, ela não se define, pela visão da bancada evangélica, católica, budista ou por qualquer outra religião. A lei é para todas. Então, nós precisamos definir as leis pela visão mais ampla da sociedade. O Estado é laico. Observa-se que, Trissi, as deputadas de direita e as de esquerda têm enquadramentos aparentemente semelhantes sobre o tema e termos mais amplos, equato igualdade entre homens e mulheres. Mas, a polêmica aberta em torno da substituição de sexo por gênero mostrou a disputa frontalmente estabelecida entre as deputadas dos dois campos no que diz respeito a quem deve ser incluída no grupo das mulheres para efeitos de reconhecimento de direitos. O ponto de partida para a segunda divergência que desejamos destacar é dado pela deputada Adriana Ventura do Partido Novo de São Paulo, Novo e coordenadora da Frente Parlamentar da Mulher Empreendedora na região sudeste. Os principais valores do partido são liberdade, igualdade e livre mercado. Assume posições fortemente pro-mercado, de corte neoliberal, e em nossa classificação, figura como o partido de direita. O princípio de isonomia, declarado pelo partido, foi ativado no discurso de Adriana Ventura, a única representante feminina do Novo e líder do partido na Câmara, durante a votação do PPO.
A princípio, ela reconhece o mérito do projeto e o problema que ele pretende solucionar, porém, não demora a acusá-lo por limitar a liberdade de expressão e liberdade de opinião no Congresso Nacional. As rejeições ao destaque de Adriana Ventura virão de deputadas do PT, PSB, PSOL e PP, ou seja, de deputadas que os partidos abarcam desde a esquerda e até a direita. A deputada Erika Cocai, PT, é cirúrgica e recorda o ato de violência de gênero praticado pelo presidente Jair Bolsonaro na época em que era deputado.
Este destaque quer modificar o texto para permitir, talvez sob o mato da imunidade parlamentar de opinião, que as pessoas possam proferir ataques, que nós possamos ser chamadas de histéricas por termos posições contrárias, que o parlamentar possa subir a uma tribuna e dizer que outra parlamentar não merece ser estuprada, como se estupro fosse o prêmio. Não. Este parlamento não pode permitir que aqui tenhamos a liberdade de cometer crimes. É crime. Homofobia é crime. Sexismo, machismo, esse tipo de ataque e essa violência de gênero são crimes. Isso tem que ser tratado como crime. Racismo é crime. Isso não é opinião. Isso é crime. Isso é crime e tem que ser reconhecido equato tal. Vírgula, tribunal, o mandato, o paletó, a gravata não dá o direito de que se professe ataques, crimes e violência de gênero. https://escriba.camara.lec.br/escriba-cervicosue/html/601view. Para Ligi Sidamata, do Partido Socialista Brasileiro da Bahia, PSB, Now an new hiscuetri u debachi aprofudado no parlamento y ofesas qui posau ser dirigidas as mulleris, ataques qui vise inclusive a sua desmoralizasau naco gisau gi muller agate tps y dois potus baja baja escriba potu camara potu lec potu begeji baja escriba cervicos web baja agate emiel y baja 601 view. Samia bofipsou, por sua vez, de federa y portase a gi matera violencia política como parchidos crimis electorais. Porque a ley y garachir a protesau das mulleris qui etra una política. Precisamos garachir qui us parchidus y us políticos qui teña o esa práctica tabei posau ser debida mechi punidus agate tps y dois potus baja baja escriba potu camara potu lec potu beji baja escriba cervicos web baja agate emiel y baja 601 view. No discurso gi margarechi coelho, pp, da direita. Sobra o denuncias contra a violencia política de género sofrida pelas parlamentares na Cámara dos Deputados. É aquí nesta casa aquí, muitas veces, sofremos violencia política, cuando nos tira o a fala, cuando itejope a nos a fala, cuando usa o a tribuna, por ejemplo para crear neologismos y novas construções verbais para agredir as mulleres. Vírgulas y deixarmos aberta a posibilidad de que, a partir da tribuna, posa o agredir as mulleres, posa o limitalas, posa o até mesmo viabilizar o exercicio do mandato, o cogerá violencia política. HTTPS y dois potus baja baja escriba potu camara potu lec potu beg y baja escriba cervicos web baja HTML y baja 601 view. Etrias deputadas, as gestrisois qui poderia resultar duple po estivera o mais presechis nos discursos da deputada Adriana Ventura qui, como vimos, foi confrontada nesse aspecto por parlamentares mulleres tabei, como ela, da direita. Vale a pena registrar qui a deputada recebeu. Etretato, apoio para sua posição de dois deputados que aparecei, brevemente, no debate, General Peternelli do Partido Social Liberal de São Paulo, PSL, e Marcelo Vaatei, novo, do espectro da direita. Ambos declarar ao compartilhar da objeção de Adriana Ventura feita ao projeto e o segundo reforçou a ida que poderia também ser vítimas de violência política. Assim, para alguns parlamentares, os motivos e os efeitos das práticas de violência política orientadas contra as mulheres continuam ininteligíveis. De todo o modo, o importante a sublinhar aqui é que, de um lado, o debate sobre o pouco tocou uma convergência importante entre deputadas de esquerda e da direita sobre a necessidade da criação de uma legislação para proteger, em particular, as mulheres da violência política, cedo. Así, las voces disidentes que alegaron que ella podría comprometer o ideal da imparcialidad o isonomía a visar o grupo e específico. Entretanto, esa convergencia apresentó un limite cuando compareceu no debate a questão de que debería ser incluida no grupo das mulheres para efeitos de reconhecimento de direitos. Nesse momento, deputadas feministas de esquerda e deputadas da direita assumiram posições conflitantes. Que teve o desfecho favorável a essas últimas eifus ao de suas articulações com os partidos do seu espectro político, majoritários no parlamento brasileiro. E portanto mencionar que, conforme sugere os discursos analisados, aquelas articulações tiveram como fulcro a bancada feminina e a bancada evangélica, as quais a deputada Rosângela Gomes, PRB, autora do PPO, é filiada. 4. Reforma da Previdência. A história do sistema previdenciário da América Latina é influenciada pelas oscilações políticas e econômicas dos países e a comunidade financeira internacional tem forte incidência nos termos em que o assunto é quadrado. Em 1994, o Banco Mundial publicou o relatório Averting the Old Age Crisis, Policies to Protect the Old Age Promote Growth, que se tornou o norte das reformas nos sistemas de pensões, apontado para o objetivo da privatização. No Brasil, a partir de 2016, no governo Temer, após o impeachment de Dilma Rousseff, com a PEC 287/2016, o tema foi retomado nos moldes neoliberais, Loureiro, 2017, página 218. Mas, foi em 2019, quando o governo de Jair Bolsonaro encaminhou ao Congresso Nacional PEC 6/2019, aqui nominada PEC PREV, que o sistema de previdência social brasileiro foi modificado. A proposta trouxe à tona o debate sobre as especificidades das mulheres ao acessar o sistema previdenciário. A questão das mulheres na previdência tem sido objeto de debate há anos. As regras diferenciadas de cosesau aos beneficios são questionadas, mas mateis e devido às especificidades desse grupo no mercado de trabalho, a discriminação é fretada por elas, altos índices de desemprego, a dupla jornada de trabalho feminina, entre outras. Inicialmente, a PECPREF propunha igualar a idade de acesso à aposentadoria para homens e mulheres de algumas categorias de trabalhadores, como os trabalhadores rurais. Por exemplo, a lei de aumentar a idade mínima para elas, deixando as mais próxima à idade de aposentadoria dos homens. Ademais, em relação às pessoas por morte, a reforma previa o sistema de alíquotas por dependente, isto é, os benefícios não seriam mais de 6% do que os falecidos recebiam na data do óbito, mas de 50% mais 10% para cada dependente. Essa medida possibilitaria a concessão de valores abaixo do salário mínimo estabelecido no Brasil e vetaria também o acúmulo de benefícios. As pessoas não dizem respeito somente às mulheres, mas é um tema caro a elas quando consideramos os números da Previdência. Em 2017, as mulheres compunham 83,7% dos beneficiários de pensão por morte no Brasil. GESI, 2019, página 5. Essas e outras mudanças foram discutidas intensamente entre fevereiro e novembro de 2019, quando tramitou a PECPREV. Deste contexto, destacamos os discursos das parlamentares na Câmara dos Deputados durante três sessões da Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania, CCJC, 10 sessões da Comissão Especial, PEC-00619, Previdência Social, 11 sessões do Plenário, PLE. A lei de uma sessão realizada pela Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa, CDH. De forma geral, nas sessões analisadas, as parlamentares mulheres de partidos com diferentes localizações no espectro ideológico reconheceram a necessidade de se considerar a especificidade das mulheres na Previdência. Porém, também como ocorreu com o PLPO, sob esse processo, houve divergências fundamentais. Podemos supor que seja razoavelmente fácil encontrar consenso e diminuir o sofrimento humano, combater a violência contra a mulher, enfrentar a pobreza e a discriminação racial. Mas, na medida em que decisões sobre como fazer têm que ser tomadas, o consenso geral deixa visível a gama de divergências que abriga. A igualdade esteve presente em falas de parlamentares de diversos partidos, mas a partir de diferentes enquadramentos. Em um deles, a igualdade foi lida como a defesa de regras diferentes para pessoas diferentes. Conforme a deputada Joania Guapixana, primeira mulher indígena a ocupar cadeira no Congresso Nacional pela Rede, o partido de Cetro. Vírgula, quero lembrar aqui que a PEC desconsidera enormemente a isonomia entre homens e mulheres. A PEC estabelece, nas aposentadorias rurais e de professores, a mesma idade para homens e mulheres. A PEC confere tratamento igual aos desiguais. Em contraponto a esse enquadramento, o tratamento diferenciado para grupos, no acesso à previdência, foi visto por alguns parlamentares como privilégio. A deputada Adriana Ventura, novo, em posição similar àquela que assumiria na ocasião da discussão do PLPO, assim se manifestou. Eu gostaria de ver uma reforma mais igual, que incluísse todos, que mostrasse realmente que todos são iguais perante a lei. Peço em uma reforma que traga isonomia, uma reforma que traga justiça social, uma reforma que não permita que algum brasileiro tenha tratamento especial, em detrimento de outro, uma reforma que não seja o instrumento de compensação. Eu entendo que há várias questões aqui que teriam que ser tratadas antes de se falar em previdência. Nós não temos política pública adequada para mulheres, para trabalhadores rurais, para professores, e isso tem que ser compensado na previdência. Mas isso, na minha opinião, eu o erro. Nós estamos preparados com a previdência lá no futuro, quando a pessoa já envelheceu, uma coisa que deveria ser feita antes. Para a deputada Adriana Ventura, outras políticas públicas poderiam ser postas em ação para o fim da desigualdade entre homens e mulheres, mas isso não seria papel da previdência e sim de políticas específicas. Entretanto, é importante notar que a política previdenciária tem efeitos estruturais na hierarquia social, com implicações para a estruturação dos conflitos distributivos na sociedade. Posições que identificaram privilégios com tratamento diferenciado foi assim contraposta por Talíria Petroni, do PSOL. Quem são os privilegiados na opinião dos senhores? Que matemática é essa? Asuma o qui matemática o señoris está o escolledo. Auguei vivi co 400 reais por mes? Vírgula sau es y sus privilegiados? Sau as mulleris, qui hoji e freta o jornada tripla gi trabajo? 50% das mulleris qui se aposetara o por idagi no último periodo nau contribuirá o nei de 16 anos. O señoris está o gisedu para esas mulleris qui elas nau vau se aposetar. As falas supracitadas se simplificam os diferentes enquadramentos mobilizados em torno do eixo igualdade e desigualdade versus tratamento diferenciado privilégios.
No mesmo sentido, mas com o diferencial e portátil, a deputada Bia Kicks, etal do PSL, ativista antifeminista da direita e da base governista, defendeu que regras demasiadamente diferenciadas para as mulheres poderia ter efeito nocivo a elas próprias no mercado de trabalho. Vírgula mulheres que são super protegidas veem as portas do mercado de trabalho se fecharem, porque elas começam a ter o tratamento tão diferente que isso atrapalha a mulher no mercado de trabalho.
Vírgula e tal, as mulheres já. Vírgula estão tendo o tratamento diferenciado com relação à idade, mas se nos exagerarmos, nós faremos com que o mercado responda batendo a porta na cara dessas mulheres. Vírgula eu defendo as mulheres, eu sou mulher. Mas o principal é que as mulheres possam ter emprego à sua disposição. Vírgula direitos demais para as mulheres vai fazer com que os empregadores prefiram contratar homens que não saem de licença maternidade e outras coisas. Esse argumento mobilizado pela deputada tem forte afinidade com que o IRSMA, 1992, nomeou como tese da perversidade, o tipo de retórica conservadora que tem lastro histórico no debate sobre políticas sociais. Na sua lógica, os esforços para lidar com o sofrimento, ainda que veitecionados, teriam efeitos contrários e, por isso, perversos, já que aumentaria o sofrimento.
Assim, no tema aqui tratado, apesar de reconhecerem as adversidades enfrentadas pelas mulheres, as deputadas apresentam soluções diversas para o seu enfrentamento, inclusive, no caso de Bia Kicks, a própria Inasau.
Fora do parlamento. Também houve mobilização das mulheres e das centrais sindicais em torno da PEC-PREV, com manifestações ao longo de 2019 pelo país. O 8 de março daquele ano teve como pauta a luta pelos direitos das mulheres na Previdência com o slogan pela vida das mulheres e em defesa da Previdência Pública número todo dia é dia de luta. Centrais sindicais. Movimentos de mulheres da sociedade civil protestaram contra o fim da aposentadoria junto a parlamentares feministas.
Uma articulação que contou, entre outras, com o protagonismo da deputada Erika Cocai, PT.
A lei dos atos, foram organizados debates, como o Tribunal das Mulheres contra a Reforma da Previdência, que foi finalizado com uma intervenção política teatral no Congresso Nacional, no qual as mulheres entraram no espaço etoado. Essa reforma é impostora. Tira direitos da mulher trabalhadora, se votar não volta. E outros. Já em setembro, quando a reforma passou a ser discutida pelo Senado, durante a audiência pública realizada em setembro de 2019, o movimento de mulheres japonesas organizara o ato simbólico utilizado com hechis a fim de chamar atenção para os pontos da reforma que mais atinge a população ruralismo. No seminário Mulheres Unidas em Defesa da Previdência, assim os parlamentares ouviram representantes de diversos movimentos sindicais e da sociedade civil. Nas falas, os movimentos evidenciaram denúncias contra o governo Bolsonaro, para a lei da questão da previdência. E eu gostaria aqui de falar mais ainda da importância de que nós mulheres tivemos agora no dia 8 de março fomos nós mulheres que fomos às ruas e mostramos para esse governo machista racista e fóbico que nós estamos prontas assim para lutar. Nós ocupamos as ruas de todo o país para mostrar que as mulheres elas são sim o setor mais oprimido, mas é também sim o setor que luta que está na linha de frente porque nós não aceitamos os ataques desse governo que é o governo de extrema direita e que está tentado nos atacar. Lucimara, CSP Colutas. Aprovar o teto dos gastos. A reforma do ensino médio, a reforma trabalhista e agora que quer aprovar a reforma da Previdência e nós não vamos deixar porque isso significa esse projeto significa mais miséria, mais desigualdade e mais desemprego e especial para a juventude e para as mulheres. Luísa Bezerra CTV. As falas das deputadas deixaram o explícito que houve uma articulação da bancada feminina em torno do assunto. Esa vacada garachiu aprobasau GMEDAS quimi chigara us efeitus da reforma sobre as mulleris. Sua atuasau foi feita e cojutu co a vacada evangélica e garachiu, co que as mulleris pudeseis se aposetar co uma jeda g 6% da media salarial após 35 anos de contribuição, 5 anos a menos que os homens. Articulação daquela bacada também garantiu que as pessoas por morte não fossem inferiores ao salário mínimo, sempre que a viúva ou viúvo não tivesse outra fonte de renda formal. A atuação conjunta entre as duas bacadas nesses temas foi vista como uma vitória e foi bastante elogiada por deputadas da direita e da base governista. Conforme mostram as declarações da tal deputada governista Joyce Asselman, naquele momento do PSL, Partido Social Liberal, e da deputada Teresa Neuma, do PSDB, da direita, respectivamente. Vírgula por provocação da bacada feminina e também da bacada evangélica, governo fez para atender a essas provocações, que, no final das cotas, resultaram no texto ainda melhor para aquele que vai se aposentar e para aquele que também acumula o benefício de pessoal. Eu quero deixar claro aqui, com todas as letras, ao povo brasileiro, que ninguém neste país, seja homem ou mulher, ganhará menos que o salário mínimo de pessoal. Não há possibilidade de nenhum viúvo ou viúva receber menos de um salário mínimo. Vírgula, esta era uma preocupação da bancada evangélica e da bancada feminina. Vírgula, quero deixar aqui manifestado o meu reconhecimento à deputada Soraya Santos e à deputada professora Dorinha Seabra Gesegui, que, com a bancada feminina, trabalhará o duro para que de fato esse processo de pessoal fosse mais justo. A bancada evangélica também foi muito dura e aguerrida. Faço o agradecimento, em especial, ao nosso relator, deputado Samuel Moreira. Junto com minhas colegas guerreiras da bancada feminina, lideradas pela deputada professora Dorinha Seabra Gesegui, conseguimos avançar nas regras para as mulheres com as mudanças no cálculo do benefício, no tempo de contribuição, e voltado o conceito de proteção à maternidade. Do ponto de vista das deputadas de esquerda, no geral, houve o reconhecimento de que a articulação da bancada feminina mitigou os efeitos negativos da PEC-PREV sobre as mulheres. Entretanto, as avaliações destacaram, sobretudo, a natureza da reforma, vista como profundamente negativa para as mulheres no geral e, sobretudo, para algumas categorias profissionais formadas majoritariamente por mulheres. Conforme explica a deputada Samia Bofi do PSOL. Vírgula, eu gostaria de elogiar o fato de o relator ter ouvido o apelo da bancada feminina de ter reduzido o tempo de contribuição das mulheres de 20 anos para 15 anos. Vírgula, acontece que por os 15 anos de tempo mínimo de contribuição significa que elas, caso consigam contribuir com esse tempo, na verdade, vão ter acesso a 60% do benefício porque, para ter acesso a 6%, segui cedo 40 anos de contribuição. Vírgula, também quero destacar o fato de que, ainda que as professoras tenham tido na proposta de deputada, uma redução para 57 anos de idade, e não mais 60 anos, segui cedo uma crueldade. Vírgula. Elas vão ter que trabalhar por mais 7 anos, cedo que os homens professores vão ter que trabalhar por mais 5 anos. Eu gostaria de entender por que a carga para as mulheres é maior. Vírgula. Então, eu gostaria de saber qual foi o critério utilizado, porque ainda obedece à mesma lógica machista da proposta apresentada pelo ministro da Economia, Paulo Guedes. No curso do debate sobre a tramitação do projeto, percebemos também que fizeram parte das falas das deputadas frases como «Nós mulheres, como mulher, eu sou mulher e integro a bancada feminina». Gostaria de ser respeitada como mulher.
Várias parlamentares, de ambos os lados do espectro político, buscaram falar como e, ou, ser reconhecidas como representantes das mulheres, a exemplo dos discursos de Margarida Salomão, PT, da esquerda, e Bia Kicks, PL, da direita, respectivamente.
E o que dizer da misoginia expressa nesta proposta, que é radicalmente contra as mulheres, que tem as suas condições de vida e de trabalho solenemente ignoradas? Nossas mulheres reivindicamos uma idade mais baixa para a aposentadoria, não porque sejamos mais frágeis, mas porque trabalhamos mais todos os dias, todas as semanas, todos os anos. Grifos nossos. Eu gostaria de ser respeitada como mulher nesse momento de uso da palavra porque temos que saber ouvir a falas, inclusive daquelis qui pesau diferenti ginos. Vírgula y eu quero poder ter o direito de falar a favor dessa reforma porque eu sou uma pessoa que estudo muito e sou da área do direito e tenho uma amiga que é juíza do trabalho e que tem o trabalho feito que mostra que os dissídios das reclamações trabalhistas menos de 1% se pauta e tratamento diferente para mulheres. Então nós não podemos partir às vezes de uma ficção, o desejo que temos para alterar a realidade. Vírgula grifos nossos. Em vários momentos, a afirmação de uma fala como mulher veio acompanhada por adjetivos que procuraram conferir uma identidade política específica a essa voz.
Por exemplo, deputadas de partidos do espectro da esquerda, como PT e PSOL, justificaram, não raramente, sua representação em nome das mulheres como parlamentares feministas, como o discurso abaixo de Samia Bofi, PSOL.
O governo, é dizendo que uma senhora idosa e eu aqui também recebe, por exemplo, a lei da aposentadoria do marido, o benefício do BPC para cuidar de um filho ou de uma filha que tem deficiência é uma das privilegiadas que precisa ter o seu direito retirado, porque ela só pode ter a aposentadoria do seu marido ou o benefício para cuidar do seu filho ou filha com deficiência. Como mulher e como feminista, preocupo-me bastante com isso porque afinal de cotas que são os privilegiados para o governo Jair Bolsonaro e para o ministro Paulo Guedes? Seria essa mulher que depende desse dinheiro para que seu filho tenha condições de viver com o mínimo de dignidade? Grifos nossos. Em outras falas, as parlamentares adicionaram outros grupos sociais em nome dos quais estaria o falado ou, novamente, acionaram os marcadores sociais que se interseccionam com o gênero, como na fala da deputada Joênia Guapixana Regi e de Fernanda Melchiona, sou, respectivamente. Eu falo aqui dos trabalhadores rurais, que alimentam o nosso país, que garantem a nossa sustentabilidade no dia a dia, que protegem o meio ambiente, como os povos indígenas, que cuidam dos principais recursos da Amazônia, das populações rurais, das mulheres que estão aqui tentando fazer com que seus direitos não sejam rasgados frente a uma proposta que não as beneficia em nada, dos profissionais da educação, dos professores que já têm uma árdua carga no dia a dia, que cuidam das crianças, que lutam por um futuro maior e melhor para este país. Nós estamos falando de uma reforma claramente machista, que desconsidera que as mulheres trabalham 62 dias a mais por ano que os homens, levado em consideração o trabalho doméstico, que desconsidera que quem menos ganha e mais trabalha na informalidade são as mulheres trabalhadoras, as mulheres negras, que ataca a aposentadoria das professoras. Grifos nossos. No projeto da PEC-PREV, compreensivelmente, mais parlamentares buscarão, assim, mobilizar não apenas gênero, mas classe, ocupação profissional ou raça para a discussão de como a reforma atingiria as mulheres diferentemente, dependendo de outros marcadores sociais que atravessam e constituem suas experiências. No que diz respeito ao debate dessa legislação, importa sublinhar, sobretudo, que seu desfecho foi o reconhecimento de as mulheres serem tratadas como grupo específico a ser protegido numa reforma que atingiria as classes trabalhadoras do país. As articulações ocorridas entre a bancada feminina e a bancada evangélica do Congresso Foral, novamente, nos parece, fundamentais para tal desfecho, que venceu os argumentos de que aquele tratamento representaria privilégios. Mas vale destacar as disputas e tal presentes em torno do significado desse desfecho, ou do seu enquadramento. Para as deputadas de esquerda, embora importante, o desfecho representou, de forma restrita, a redução do prejuízo mais amplo e profundo que a PEC-PREV carregava, em sua natureza, para as trabalhadoras. Para suas opositoras, as deputadas do espectro da direita, o desfecho teria aprimorado a reforma ao reconhecer a particularidade das mulheres, tornado-a mais justa. 5. Considerações finais. As convergências analisadas aqui em torno da PEC-PREV e do PLPO mostram que, em alguma medida ganhou espaço o reconhecimento de que as mulheres são merecedoras de tratamento específico em legislações dirigidas a impactar o conjunto da população, ou da criação de leis especialmente voltadas à sua proteção. Esse reconhecimento tem marcado de maneira importante a representação substantiva de mulheres, de diferentes campos ideológicos, no Parlamento brasileiro. Conforme aponta a bibliografia, o aumento de mulheres nesse espaço tornou-o mais permeável ao debate de temas relativos aos direitos das mulheres. A bancada feminina e a comissão de defesa dos direitos da mulher também parece ser recursos que têm possibilitado a atuação coordenada por parte de parlamentares mulheres, bem como conduzido seu diálogo com outras bancadas. Entretanto, precisamos destacar alguns pontos para vislumbrarmos as possibilidades que o Parlamento Brasileiro oferece, atualmente, para a promoção da agenda de gênero desde a perspectiva feminista. Pertencentes aos partidos majoritários no Parlamento, agrupados no espectro da direita, as deputadas desse capo conseguem retirar daqueles recursos melhores regimentos, transformados e lideranças chaves nas articulações mais amplas que exige a aprovação de legislações que reconhecem as mulheres como grupo específico de direitos. Com base naqueles recursos, elas deram a direção, via os acordos estabelecidos no âmbito daquelas instâncias, aos debates dos temas aquí analizados, o que pôs importantes barreiras para os enquadramentos específicos que as deputadas de esquerda, feministas, pretenderam conferir ao problema da igualdade, desigualdade de gênero. Assim, como vimos, o reconhecimento do marcador social raça e cor, tão fundamentais na estrutura social brasileira, está presente nos discursos de deputadas de capos variados. O reconhecimento dos direitos das mulheres transexuais, por outro lado, enfrenta barreira muito forte por parte dos ativismos cristãos de direita que têm presença significativa nas instituições políticas brasileiras. As parlamentares mulheres desse capo têm assumido um papel de liderança importante no combate aos direitos transexuais, como também aos direitos reprodutivos. Elas foram lideranças chaves, como vimos, para promover as articulações entre a bancada feminina e a evangélica no enquadramento vitorioso assumido pelo PLFO, que rejeitou a substituição do termo sexual pelo termo gênero, o que era visto como mais favorável a mulheres transitivo. Na mesma direção, se demandas enquadradas em termos gerais de oportunidades iguais para homens e mulheres têm reconhecimento por parte das parlamentares de diferentes capos ideológicos, na medida em que o debate desce a níveis mais exigentes, que interpela a tomada de posição diante de medidas redistributivas, que incide de forma mais estrutural nas hierarquias de gênero e suas conexões com outras opressões, o conflito e os pertencimentos ideológicos ficam explícitos, colocados parlamentares mulheres e capos opostos. Como vimos, esse foi o caso da PECPREV. As articulações promovidas pelas deputadas do espectro da direita entre a bancada feminina e a bancada evangélica foram fundamentais, de um lado, para a inclusão do tratamento diferenciado às mulheres na proposta de reforma. Por outro lado, tais articulações também foram importantes para ajudar na aprovação geral da proposta pelo Congresso, vista como o prejuízo pelas deputadas de esquerda, críticas da reforma por seus impactos sociais mais amplos. Nos dois projetos aqui analisados, chama a atenção a atuação conjunta da bancada feminina e da bancada evangélica, que resultou a favor dos enquadramentos e das posições das parlamentares do capo da direita na medida em que seus partidos são majoritários no Congresso. Não à toa, recentemente, as parlamentares feministas criaram em 2019 a Frente Parlamentar Feminista e Antirracista. A expectativa gerada pela instalação dessa frente no Congresso Nacional está na sua capacidade de conferir maior força à perspectiva feminista na arena legislativa e maior articulação com movimentos da sociedade civil. Para finalizar, destacamos que a análise feita aqui também nos permitiu observar que alguns termos típicos dos enquadramentos feministas para a desigualdade, igualdade de gênero transitaram e passaram a compor, em algumas situações, o discurso de parlamentares não identificadas explicitamente com esse capo. Em alguns casos, esse trânsito pode revelar avanços, no sentido de que as lutas feministas conseguiram disseminar valores e ideias de seu repertório particular para o debate público mais amplo. Mas, na medida mesmo em que isso ocorre, elementos do repertório feminista que têm audiência receptiva naquele debate podem também ser mobilizados de maneira instrumental, como foi o caso da deputada Cristiane Brasil aquí mencionado, criticada por acionar a bandeira feminista para fins de interesse particular, sem relação com opressões de gênero. Sobre las autoras. Carla Almeida, professora doutora do Departamento de Ciências Sociais da Universidade Estadual de Maringá.
É pesquisadora do Núcleo de Pesquisas e Participação Política, no PUB-UE, e do INCT Participa. Transformações da Participação, do Associativismo e do Confronto Político.
Desde Bovi pesquisas y te publicações sobre os temas instituições participativas, democracia e participação, gênero e política. Daniela Soares da Silva, graduada em Ciências Sociais pela Universidade Estadual de Maringá, UEI, mestra em Sociologia pela Universidade Estadual de Londrina, UEL, e estudante de Direito na UEI. Desenvolve pesquisas sobre gênero e políticas públicas. Atua como pesquisadora do Núcleo de Pesquisas e Participação Política, NUPO Baja UEI. Maite Potrich, graduada em Ciências Sociais na Universidade Estadual de Maringá, UEI, e mestrada em Sociologia pela Universidade Estadual de Londrina, UEL.
É pesquisadora do Núcleo de Pesquisas e Participação Política, NUPO Baja UEI, e do INCT Participa, Transformações da Participação, do Associativismo e do Confronto Político.
Desenvolve pesquisas sobre movimentos feministas, instituições políticas e políticas públicas. Este es un artículo publicado en acceso abierto bajo una licencia Creative Commons Atribución no Comercial sin Derivadas 4.0 Internacional.